temática do dia.
São 11 horas 7 minutos, 20 graus a temperatura em Lagoa Vermelha, céu azul, sol brilhando bonito, né? Temperatura que deve mudar a partir de amanhã com a chegada de uma massa de ar frio. Essa massa vem do sul do país e vai provocar chuvas e queda na temperatura aqui na região norte e nordeste. Expectativa para a noite desta sexta-feira, madrugada do sábado, aí teremos uma queda brusca na temperatura numa oscilação de mais de 20 graus, né? Então essa questão da saúde hoje preocupa bastante. No nosso estado, no inverno, temos o frio intenso e essa temperatura atípica provoca reações diferentes em nosso organismo também, né? Nós sofremos, aí o sistema imunológico demora um pouco para se adaptar a essas mudanças. E por falar nisso, hoje no programa Vida e Saúde também vamos abordar o tema saúde, que é recorrente, um dos preferidos da nossa população. Você pode interagir também enviando suas dúvidas e perguntas pelo nosso WhatsApp. Estamos em contato hoje pelo Google Meet com o Dr. Paulo Abraão. Ele é professor da disciplina de Infectologia, Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e coordenador do Ambulatório de Hepatites Virais do Estado de São Paulo. E nós vamos falar exatamente desse momento que o nosso país vive em relação à nossa saúde, à saúde pública em geral, à pandemia do coronavírus. Queremos desde já agradecer o Dr. Paulo Abraão pela disponibilidade de estar hoje participando aqui do programa Temática. Dr. Paulo, muito bom dia.
Muito bom dia a todos.
Doutor Paulo, um prazer tê-lo aqui com a gente nessa indicação aí do doutor Adalberto Vale Neto, que é também um dos seus conhecidos, né?
Sim, foi meu colega de turma.
Perfeitamente. Doutor Paulo, gostaríamos de fazer uma avaliação do atual momento que estamos vivendo nesse país que se discute tudo, especialmente esses protocolos estabelecidos para o combate à pandemia do coronavírus. Como é que o senhor avalia todo esse contexto que o país vive em relação à nossa saúde?
Olha, são tempos bastante difíceis para todos nós, né? Principalmente em função do sofrimento das pessoas, das famílias, dos óbitos, né? Os profissionais de saúde também estão bem estressados, preocupados, com muito trabalho. Então, são tempos difíceis onde a nossa vida está bastante mudada do ponto de vista social, de trabalho, né? E nesse momento que a gente fica com a parte psicológica tão abalada, a gente tem que ter a cabeça muito no lugar para poder seguir o que a ciência manda, né? Que a ciência recomenda. Então, a gente ouve muitas recomendações de tratamentos, de medicamentos para a Covid-19, que a gente sabe que não tem comprovação nenhuma do ponto de vista científico. Isso preocupa, né? Porque todos os medicamentos têm efeitos colaterais, podem ser maléficos, né? Se o medicamento não está comprovado para uso naquela infecção, naquela doença, a pessoa toma, o que ela vai ter ali é só efeito colateral, não vai ter nenhum benefício, né?
Pois é, essa é uma questão que recorrentemente aparece nos meios de comunicação. Os protocolos utilizados para o combate aos efeitos, né, do coronavírus, uma vez que não há um consenso, há muitos profissionais da área da saúde que estão adotando determinados medicamentos, outros entendem que não. Nesse caso, nunca houve tanta controvérsia em relação ao uso de medicamentos como agora. É uma questão realmente científica ou virou uma questão política, doutor Paulo?
Exatamente. Virou uma questão política, virou uma questão de opinião. Sabe o que acontece? Essa pandemia, a primeira pandemia depois da era da internet, depois das mídias sociais, né? Depois das redes sociais. Então, a comunicação ela é muito rápida, ela é muito intensa. E muitas vezes as pessoas que tinham o hábito de consultar os seus médicos, né, elas acabam fazendo as coisas baseado no que veem eventualmente numa rede social. Mesmo, infelizmente, alguns colegas médicos têm recomendado alguns tratamentos que não são aprovados, não são comprovados. Isso nos preocupa porque dá uma falsa ideia de segurança para as pessoas, né? Muitas vezes a pessoa, o médico indicou uma medicação que não está aprovada e o paciente toma e fica com aquela falsa segurança e, na verdade, não tem nenhuma comprovação. Então, são tempos diferentes, né? A sociedade mudou. O que a gente vê hoje é que as pessoas, ainda bem, né, têm muito acesso à informação, mas nem sempre a informação é de boa qualidade.
Doutor Paulo, com relação a esses protocolos, aqui mesmo no nosso município tivemos profissionais da área da saúde que estão usando essas medicações e, segundo eles, com resultados bem significativos, melhoras nos pacientes até de alta hospitalar. Até tivemos um profissional da área médica que usou, né, ele mesmo passou por essa infecção do coronavírus, usou essas medicações. E aí vem aquela pergunta, quando não se tem muita certeza, vale a pena tentar algo? O que é mais recomendável do seu ponto de vista?
Não acho que quando não tem certeza tem que ser tentado algo, não. Isso, a incerteza, ela tem que ser deixada para ser respondida, para se tornar certeza em pesquisa, em protocolos de pesquisa. Porque alguém pode dizer assim, fulano tomou uma medicação tal e melhorou e teve alta. A gente sabe que a maioria das pessoas que têm o Covid-19 vão melhorar e vão ter alta sem tomar nenhuma medicação. Quem disse que a pessoa melhorou e teve alta por causa da medicação? Só quem responde isso são os protocolos científicos, onde você pega um grupo de pessoas que toma a medicação, um grupo de pessoas que não toma, um grupo grande, né? Por exemplo, 200 que tomam, 200 que não tomam, e aí você compara acompanhando essas pessoas por semanas, né? Se aquele grupo que tomou a medicação teve menos problema do que quem não tomou. Então, experiências individuais, experiências fora do contexto do método científico, elas não são válidas, infelizmente, né? Então, fica aquela coisa, né, de crença, de, eu melhorei porque eu tomei aquele medicamento. Bom, mas quem disse que não melhoraria de qualquer jeito, mesmo que não tivesse tomado?
E vale a pena correr esse risco, doutor Paulo, nesse sentido, né? A pessoa fica na dúvida, né?
Exato. Então, na verdade, a gente precisa seguir os protocolos científicos que são desenhados para responder com certeza essas perguntas e não ficam na impressão pessoal, na impressão de um grupo, né, ou mesmo numa crença.
Doutor Paulo, nós temos já um bom caminho andado aí com essa pandemia que já apareceu antes em alguns países do mundo, começando lá pela China, e já estamos no Covid-19. Quanto tempo vai levar, na sua opinião, de especialista, para se desenvolver um método que possa ser aceito pela comunidade científica e utilizado com segurança?
Olha, muitas coisas já foram feitas, é que as pessoas às vezes não divulgam da forma correta, mas, por exemplo, a gente já sabe que para pacientes internados que estão com oxigenação baixa, que estão com inflamação nos pulmões, a gente usar o corticosteroide, a dexametasona, melhora, diminui a chance da pessoa falecer. Para pacientes internados, não para pacientes que estão bem em casa. Tá? Então, esses são pacientes graves, internados, a gente tem usado a dexametasona. Isso tem ajudado muitas pessoas. Mas por quê? Porque teve um estudo que comprovou cientificamente que ela funciona. Assim, da mesma forma, outros estudos estão para ser divulgados e muito provavelmente alguns desses medicamentos testados, eles vão mostrar um bom benefício. E daí, a partir desse momento, a gente vai poder utilizar com segurança, né? Então, nos próximas semanas e meses, nós teremos boas informações, principalmente para os pacientes internados, que são os mais graves, os que têm mais risco de morrer. Aqueles que estão em casa com uma síndrome gripal forte, tudo, mas que não têm oxigenação baixa, esses têm alta chance de melhorar espontaneamente, tá? Sem precisar de medicamento nenhum, a não ser sintomáticos, ou mesmo hidratação, né? Que é o que a gente usa habitualmente.
Geralmente o que usa é o antitérmico e a hidratação para a pessoa que fica em casa, doutor Paulo?
Isso, é. Para quem fica em casa, a gente recomenda o antitérmico, o paracetamol, a dipirona, né? Uma boa hidratação, uma alimentação leve, o repouso, né? É, a pessoa deve se afastar por 14 dias do trabalho para não colocar em risco outras pessoas, eventualmente, que possam ser contaminadas. E sempre aquela orientação, a pessoa está se recuperando em casa, observa, né? Começou a ficar com o fôlego curto, a respiração rápida, começou a se sentir pior, vai para o hospital. E aí, no hospital, a pessoa vai ser tratada. O que se tem propagado hoje de medidas preventivas, isso, não, infelizmente, não tem nenhuma evidência científica comprovada. Infelizmente.
Pois é. Se fala hoje, inclusive, da cânfora como um elemento que aumenta a imunidade do organismo. O que, que o senhor tem informações sobre isso?
Não tem comprovação científica. Não tem. Não é possível ser indicado cientificamente pela medicina, né? A cânfora tem boas propriedades, mas não foi estudada para essa finalidade em casos de Covid-19. Então, se tivesse já sido estudado, tivesse comprovado, a gente seria os médicos de boa consciência, os médicos competentes de boa conduta, né, conduta correta, já teria indicado, isso já teria sido divulgado pela grande imprensa, pela mídia, né? Entendo que muitas pessoas usam a cânfora, mas é muito mais ali uma confiança, uma tradição, né? Mas não, infelizmente não tem nenhuma evidência comprovando que de fato funcione para essa finalidade.
E a grande discussão reside na cloroquina e também hoje na ivermectina. Que informações o senhor tem a respeito de estudos realmente sobre essas substâncias e se eles já são conclusivos, já está descartada a sua eficácia, doutor Paulo?
A hidroxicloroquina, ela foi estudada para prevenção, não funcionou. Ela foi estudada em casos leves, não funcionou. Ela foi estudada em casos moderados, não funcionou. Ela foi estudada em casos graves em UTI, não funcionou. Infelizmente, nós abandonamos a hidroxicloroquina já há mais de mês e meio, talvez quase 2 meses. Não usamos mais. Não funciona. E o pior, ela tem efeitos colaterais, podendo causar arritmias cardíacas graves. Nós não usamos. Está abandonada pela medicina séria e científica. A ivermectina está em estudo. Nós ainda não temos a resposta definitiva. Não posso dizer se funciona ou não. Enquanto não temos a resposta, nós não indicamos. Então, nós não podemos dizer que funciona nem que não funciona. Nós só indicamos na hora que a gente tem a resposta. Funciona. Aí nós indicamos. Do contrário, nós não indicamos, porque também é uma medicação que pode ter efeitos colaterais.
E esses estudos estão sendo feitos aqui mesmo no Brasil ou em outras partes do mundo, doutor Paulo?
As duas coisas estão sendo feitas no Brasil, estão sendo feitos grandes estudos e também estão sendo feitos fora do Brasil. Existem outras medicações também em estudo, né? Existe o favipiravir, o remdesivir, várias medicações, nitazoxanida. Então, os estudos eles estão em andamento, tá? Não podemos dizer nem que funciona e nem que não funciona. Então, enquanto não tivermos essa resposta, isso fica por conta da crença, da fé. Não é ciência, isso não é uma medicina de boa qualidade.
E, você sabe também que em algumas instituições de saúde, as transfusões de sangue podem ser um recurso a ser avaliado. Que avanços nós temos nesta direção, doutor Paulo? Realmente os anticorpos de quem já adquiriu o vírus podem ajudar a combater a doença?
Então, na verdade não são transfusões de sangue, são transfusões de um componente do sangue que é o plasma, né? É o que a gente chama de transfusão de plasma de pessoas convalescentes. São pessoas que tiveram a doença, né? Têm os anticorpos no seu plasma, então a gente... elas doam o sangue, a gente separa os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, e ficamos só com a parte líquida do sangue, que é o plasma. E aí a gente faz a infusão, mede a quantidade de anticorpos que tem ali, que que possam atuar contra o vírus, né? E a gente infunde. Ainda também estudos em andamento. Parece ser bem seguro, tem uma experiência grande nos Estados Unidos. Nós estamos fazendo estudos aqui em São Paulo, aqui na Unifesp, inclusive. E quando utilizado precocemente para pacientes internados, ou seja, pelo menos de moderada gravidade, que já tem oxigenação baixa, respiração curta e rápida, falta de ar, aí me parece que tem uma boa perspectiva de ser usado precocemente, logo no início da doença, para ajudar essas pessoas. Mas volto a dizer, são estudos que precisam terminar, a gente precisa olhar todos os dados para dizer, olha, faça porque funciona, ou não faça porque não funciona.
Outra questão importante, doutor Paulo Abrão, é com relação às pesquisas de vacinas para combater ou para prevenir o coronavírus, né? Estudos vêm sendo realizados em várias partes do mundo. Há uma expectativa realmente de que até o final do ano nós possamos ter uma vacina desenvolvida e eficaz, doutor Paulo?
Essa é a grande esperança, né? A nossa a saída para essa doença será a vacina, se Deus quiser, né? E aí sim, tem vários estudos muito promissores. No Brasil tem dois grandes estudos. Aqui na Unifesp tem um, que é a vacina de Oxford, né? Lá do Reino Unido, da Inglaterra. E no Instituto Butantan, aqui em São Paulo, tem a vacina da China, chamada Sinovac. Então, são duas vacinas que prometem muito sucesso. A gente já tem estudos preliminares mostrando que muito provavelmente elas vão funcionar. E essa é uma grande esperança que nós temos. Esperamos que até o final do ano nós possamos divulgar para a grande mídia resultados dessas duas vacinas, desses dois estudos. Se Deus quiser, vai funcionar e quem sabe no ano que vem a gente possa vacinar as pessoas, começando pelos mais idosos, pelas pessoas mais doentes, que são aquelas que têm maior risco de ter a doença grave, né? E depois, quem sabe, vacinando todo mundo, a população toda, para a gente evitar que essa doença cause tanto sofrimento e tantas mortes. Isso sim é uma grande esperança, e estão em estudos científicos. É a mesma coisa, o mesmo raciocínio. A gente dá a vacina por um grupo grande de pessoas e para outro grupo a gente não dá a vacina. A gente dá um líquido que imita a vacina, que a gente chama de placebo. E aí a gente compara. Se a doença acontecer menos em quem foi vacinado, é porque ela funciona. Tá? Então a gente faz essa comparação sempre na ciência. Isso é absolutamente necessário.
Doutor Paulo, isso é só uma questão de tempo ou ainda de alguns ajustes aí nesses componentes que vão fazer a vacina?
Não, a vacina está pronta, ela não vai precisar de nenhum ajuste. O que a gente precisa saber agora é, uma vez que ela é aplicada, se ela vai proteger mesmo ao longo do tempo as pessoas ou não. Então eu preciso aplicar a vacina e acompanhar esses voluntários para ver se eles vão pegar a doença ou não, né? Isso leva tempo, isso leva alguns meses.
Perfeitamente.
Né? Então eu não posso dizer nesse momento, porque eles começaram a receber a vacina tem algumas semanas. Esse grupo vai se acompanhar. Um grupo recebeu a vacina, outro grupo recebeu o placebo, que é como se fosse uma água destilada, né? Um soro fisiológico, por exemplo, né? Que não tem nada. Então eu vou acompanhar por alguns meses e vou fazer. Quantas pessoas adoeceram no grupo que tomou a vacina e quantas pessoas adoeceram no grupo que não tomou? Por isso que eu preciso de tempo. Elas precisam, né, se expor, para a gente ver se protegeu mesmo ou não o grupo que tomou a vacina. É por isso que demora. Mas a vacina ela já está pronta, ela já foi aplicada, inclusive, e está sendo. As duas vacinas estão sendo aplicadas já.
Agora, chama atenção, o senhor falou, essas pessoas, elas vão necessariamente ter que se expor ao contágio do vírus ou à tentativa disso, doutor Paulo?
Não, a gente deixa isso naturalmente. A gente orienta a pessoa a se proteger, mas a gente sabe que mesmo com todas as proteções, a pessoa, em algum momento, ela acaba se expondo, né? Por isso que a gente precisa de milhares de pessoas, né? Então, por exemplo, uma das vacinas vai ser testada em 30 mil pessoas, a outra vai ser testada em 20 mil pessoas, porque a gente precisa de um grande número justamente por isso, porque não é muito frequente, a partir do momento que a pessoa se previne com máscara, com higiene das mãos, afastamento de 2 metros, não coloca as mãos no rosto com as mãos sujas, ela está protegida já em grande parte. Então, é por isso que a gente precisa de milhares de voluntários, porque a chance das pessoas contraírem a doença diminui muito, né? Então, a gente precisa desse grupo grande para dizer, olha, quem tomou a vacina teve bem menos doença do que quem não tomou, né? Quem tomou lá o placebo teve muita doença. Quem não tomou, ou quem tomou a vacina não teve doença nenhuma. Aí a gente fala, bom, vacina funciona, então podemos autorizar para aplicar na população, tá?
E vem aparecendo esses voluntários, doutor Paulo?
Sim, muitos. É, pelo contrário, a gente tem dificuldade até para administrar essa questão, né? Porque muita gente querendo se vacinar. Infelizmente, nós não vamos ter vacina para todos, mas nesse momento, pelo menos assim, para iniciar o estudo e incluir as pessoas que estão programadas para serem acompanhadas no estudo, né? A gente já tem muitos voluntários. E aí, não é só aplicar a vacina, essas pessoas elas têm que voltar regularmente, passam por exames, passam por consulta médica, a gente liga periodicamente para perguntar se está tudo bem. É um estudo científico seríssimo, rigorosíssimo, como deve ser todos os estudos de medicamento, de vacina, né? E não essa coisa assim, eu acho que funciona, eu vou dar, eu vou chutar. Não tem chute, medicina não tem chute.
Doutor Paulo, até a propósito, se sabe hoje, e isso não tem dúvida mais, é consenso que esses cuidados são fundamentais para que a pessoa possa tentar, ao menos, evitar o contágio, que é lavar as mãos, usar o álcool gel quando não há essa possibilidade, o uso da máscara, o distanciamento entre as pessoas. Mas ainda, se tem dúvidas, e algumas pessoas, ontem entrevistamos o deputado federal e médico Osmar Terra, questionam a questão da necessidade do isolamento social, do recolhimento para que as pessoas fiquem em casa, né? E há uma grande controvérsia, por parte de todos os órgãos de saúde, essa recomendação da própria Organização Mundial da Saúde com relação a isso. Qual é a sua posição como infectologista? Algumas pessoas entendem, como é o caso do deputado Osmar Terra, que ficar em casa tem mais risco do que sair para o ambiente mais arejado, a rua, a praia, para sair ao ar livre. Como é que o senhor vê essa discussão também sobre protocolos de contingenciamento da doença?
Olha, muito respeitosamente eu discordo do deputado. Eu acho que se a gente não tivesse feito isolamento social no Brasil, provavelmente nós teríamos uma condição semelhante ao que aconteceu na Itália, onde as pessoas morreram em casa, morreram na rua, morreram nas portas dos hospitais, morreram à míngua, sem nenhuma condição de atendimento de saúde. Então, graças a Deus, São Paulo foi o olho do furacão. Nós tivemos milhares e milhares de casos, infelizmente, milhares de mortos, infelizmente. Mas eu digo para você, em nenhum momento no estado de São Paulo, nenhum paciente ficou sem atendimento médico de qualidade. Quer dizer, infelizmente as pessoas morreram porque a epidemia é grave, né? Mas não morreram por falta de assistência médica, como aconteceu na Itália, por exemplo. E isso só foi possível por causa do isolamento social. Porque se a gente não tivesse feito isolamento social, o número de casos seria tão grande que seria impossível o Sistema Único de Saúde atender essas pessoas. Elas morreriam à míngua. Tá? Agora, São Paulo está com um plano de abertura, que é um plano inteligente, onde você tem várias modalidades, né? Várias fases. Então, você vai monitorando o número de casos, o número de mortes, os leitos disponíveis de UTI e vai abrindo conforme é possível. Se aumentar o número de casos, diminuir o número de leitos de UTI disponíveis, fecha de novo. E assim vai. Então, essa é uma forma inteligente. Agora, eu discordo respeitosamente do deputado, mas assim, se não tivéssemos feito o que fizemos, nós teríamos muito mais mortos e teríamos mortos à míngua, sem a mínima assistência médica, como provavelmente aconteceu lá na Idade Média, na peste negra, onde as pessoas morriam nas calçadas das ruas, né?
Bom, então esse isolamento social, na sua opinião, tem dado certo e poderia ser muito pior a situação se ele não ocorresse, doutor Paulo?
Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
Perfeitamente. Então hoje é manter esse isolamento, procurar ficar mais em casa e aguardar aí a vinda da vacina. Seria hoje a melhor forma de nós enfrentarmos essa pandemia, doutor Paulo?
Exatamente. Continuar as prevenções, né? Usar a máscara, evitar aglomerações, manter a distância de 2 metros, higienizar as mãos com álcool ou com água e sabão, né? Muito importante não pôr a mão no rosto com as mãos sujas. Se for pôr a mão no rosto, na boca, no nariz ou nos olhos, lave as mãos antes, imediatamente antes, passe álcool imediatamente antes, não ponha a mão no rosto, porque quem leva o vírus para dentro é a própria mão da pessoa. Então, se vai pôr a mão no rosto, higienize imediatamente antes, né? Isso é muito importante. E assim, lógico que a gente espera que essa pandemia acabe. Se Deus quiser, ela vai acabar, né? Ela já diminuiu em alguns países que iniciaram antes da gente. A gente tem a esperança que já esteja diminuindo aqui em São Paulo, né? A gente sabe que o Sul ainda está passando por um período que a gente sabe que deve ter um número de casos ainda considerável, mas vai passar, vai passar. Nós temos é que proteger as pessoas de risco e manter o afastamento social para que o sistema de saúde dê conta de cuidar das pessoas doentes, né? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo, nós vamos ter uma vacina, eu tenho esperança que vai dar tudo certo.
Uma outra discussão, doutor Paulo, é com relação à volta às aulas, né? Já se tentou fazer isso em algumas regiões e aqui no Rio Grande do Sul ainda não temos, mas já se estuda essa possibilidade. Nesse momento de aumento do pico da infectação da população, voltar às aulas representa um risco ou está dentro daquilo que a gente pode até conjecturar?
Essa é uma grande polêmica, né? Porque, de fato, as crianças, ainda bem, graças a Deus, não têm doença grave, né? As crianças não têm doença grave, é bem raro. Pode acontecer, tá? Até fatalidade em crianças, mas é muito raro. Existem alguns motivos científicos para explicar isso, né? A imunidade da criança é diferente. Agora, o que acontece é que a criança, ela sim pode levar a infecção para dentro de casa. Ela indo à escola e voltando, ela pode levar para os avós, para os tios avós, para as pessoas familiares que eventualmente têm alguma doença grave. Então, essa é uma grande discussão. É não só proteger as crianças, mas proteger também os familiares que convivem com essa criança proximamente. Então, a recomendação de volta às aulas, ela tem que seguir uma tendência de queda na pandemia, né? Tem que haver, minimamente assim, um número de casos em queda, né? De forma que a gente tenha assim, uma noção de controle, né? do número de casos e até de decréscimo do número de casos, para que a gente possa liberar a volta às aulas de forma presencial, de forma segura. Aqui em São Paulo, o plano é a volta às aulas em setembro. Então, você veja, a gente já está numa descendente aqui, a gente acha que já está numa descendente, apesar que pode haver aumento do número de casos, porque estamos abrindo, né, o convívio social recentemente, nós estamos monitorando momento a momento. Mas, mesmo assim, ainda foi por prevenção deixado a volta às aulas para setembro. Nós estamos falando mais de um mês, daqui a mais de um mês, onde, se Deus quiser, a situação aqui vai estar melhor. Então, assim, é preciso muita, muita cautela e muita vigilância, né? A saúde pública tem que ter informação, tem que ter números, tem que ter dados, tem que analisar inteligentemente, pessoas especialistas, cientistas, comitês, né, devem analisar isso e decidir de uma forma inteligente. Isso é a melhor saída, tá? Pessoas que conhecem o assunto, bons números monitorados, bom raciocínio inteligente para definir o melhor momento de voltar às aulas presenciais.
Doutor Paulo, nós queremos agradecer imensamente a sua gentileza e disponibilidade de atender o nosso convite e participar hoje do programa com todas essas informações. Um grande abraço, um bom trabalho.
Sou eu que agradeço a vocês, um grande abraço a vocês aí. Desejo que todos fiquem bem, com saúde, que nós passemos logo por isso aí. Muito obrigado, viu?
Da mesma forma. Dr. Paulo Abrão, professor da disciplina de Infectologia, Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo e coordenador do Ambulatório de Hepatites Virais, foi o nosso convidado hoje, trazendo esse assunto importante no nosso programa, né? Todas essas questões relacionadas à pandemia. São 11h37.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar o mate.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Oferta Zarau de Veículos. New Fiesta 1.6 2017, câmbio automático, somente 21 mil quilômetros. Amarok Trendline 2016, câmbio automático branca. Hyundai HB20 Flex 2013, em ótimo estado. Saveiro 1.6 Flex, cabine dupla 2016. S10 2.8 diesel 4x4, cabine dupla. Trabalhamos com todas as marcas e modelos de veículos novos e seminovos. Zarau de Veículos.
Mostre seu produto e serviço. A MG Gráfica Express dá a dica. Folders, flyers, cartão de visita, logomarcas, informativos publicitários e assessoria de imprensa. Consulte orçamentos ou solicite uma visita. Disque 54-3358-3744. Pagamento em até 10 vezes. MG Comunicação Visual, na Rua Doutor Paim Filho, 352, Centro de Lagoa Vermelha.
Sabe aquele trato especial que seu carro merece? Agora em Ibiraiaras tem Perfecta Autolavagem, um novo conceito em cuidar do seu veículo. Com máquina de água quente, máquinas para higienização, torneadores e produtos de última geração para a limpeza da sua caranga. A equipe do Cisco vai deixar o seu carro em estado.